Agora nós vamos dar início à sexta unidade do programa, que trata sobre o instrumento de técnicas de coleta de dados. Então, a escolha do instrumento de pesquisa ele não deve ser rígida, e sim rigorosa, diz Bourdieu. Então, o que que ele quer dizer com isso? Que ele existe uma certa flexibilidade na escolha de pesquisa, na escolha do instrumento de pesquisa. Mas ele está totalmente. A escolha tem que ser extremamente rigorosa e voltado ao problema central, que é a questão norteadora da pesquisa, ou o problema de pesquisa, ou questão de pesquisa. Tá? A escolha, tanto dos instrumentos de coleta de dados, como nós vimos dos métodos qualitativos e quantitativos, ele começa lá no início do planejamento da pesquisa. Tá? Então, é possível que durante a execução da pesquisa tenha necessidade de fazer pequenas alterações quanto ao uso do instrumento. A pesquisa quantitativa não permite essas modificações. A qualitativa permite essas modificações. Os instrumentos mais utilizados e técnicas de coleta de dados são o questionário, entrevista, análise documental e observação. Vamos ver especificamente o questionário. O questionário é o instrumento mais utilizado no método quantitativo de pesquisa. Isso porque ele possibilita encontrar com um grande número de pessoas e coletar essas informações e trabalhar estatisticamente. A elaboração do instrumento de coleta de dados chamado questionário, tem um grau de dificuldade muito maior. Porque quando eu vou estruturar uma pergunta, e as possibilidades de eu tenho que saber das possibilidades de resposta dos meus respondentes. Tá? Então, eu tenho que dar, são perguntas, um questionário é estruturado com perguntas abertas e fechadas, e nas fechadas eu tenho que saber todas as possibilidades de resposta. Na verdade, um questionário ele é constituído de uma série ordenada de questões que diz respeito a três blocos básicos de pergunta. As perguntas que são perguntas descritivas, que têm o objetivo, óbvio, de descrever o perfil socioeconômico, a renda, a idade, a escolaridade, a profissão, entre outras. O segundo bloco de perguntas são perguntas comportamentais, com padrão de consumo, de comportamento social, econômico, pessoal, etc. E por último, nós temos o terceiro bloco de perguntas, que são as preferenciais, que é a opinião ou a avaliação dos sujeitos de pesquisa sobre alguma situação, alguma condição ou circunstância. Não necessariamente todos os questionários têm que estar contemplados com esses três blocos de perguntas, esses três grandes eixos de descritiva, comportamental e avaliativa. Dependendo do objeto, dependendo do problema de pesquisa, do problema e do objetivo do trabalho, o questionário pode se compor somente de perguntas descritivas, como também só comportamentais, como misturar ou miscigenar esses três grandes eixos de perguntas descritivas, comportamentais e preferenciais. Um exemplo bem claro que nós temos aqui no estado de Santa Catarina, em algumas cidades, é a pesquisa da demanda turística, desenvolvida pela Santur, o órgão oficial de turismo do estado, e que busca conhecer, descrever inicialmente o perfil do nosso turista, ele perfil identificando o sexo, a idade, a renda, questões relacionadas com que caracterizam essa pessoa. A procedência é uma categoria bastante importante dentro dessa para caracterizar o perfil do turista. Então, outro bloco de perguntas que se tratam sobre o comportamento do turista enquanto no local de destino. E nisso ele tem como comportamento, se ele veio de carro, qual é o meio de transporte utilizado, se ele veio de ônibus, se ele veio sozinho, se ele veio com a família, se ele veio em grupo, são comportamentos. Se quando ele chega na cidade, o comportamento dele é em relação à utilização dos meios de transporte coletivo, se ele usa carro particular, se ele usa táxi, como que se desloca internamente dentro do local de destino, o comportamento dele em relação a uso ou a preferência por atividades de lazer e entretenimento, é como que o turista se comporta, se ele frequenta restaurante, se ele faz a sua refeição em casa, se ele vai para lanchonete, se ele não faz uma refeição, só faz um lanche. Então, como que ele se comporta enquanto dentro da cidade? São perguntas relacionadas ao comportamento. E terceiro, dentro desse exemplo da pesquisa da demanda turística, nós temos perguntas avaliativas, que busca conhecer a avaliação do turista frente ao destino turístico. No caso, ele tem a opinião sobre diversos aspectos relacionados ao setor de turismo, como, por exemplo, o transporte, a área de entretenimento, de segurança, a qualidade do produto turístico em si, relacionado com o mar ou com a terra ou a qualidade. Então, busca compre, avali, com, a, conhecer a avaliação do turista. Então, esse é um exemplo bem claro de perguntas descritivas, comportamentais e avaliativas ou preferenciais. Né? Então, na verdade, esse questionário não necessariamente tem que ter todas essas. Esses três blocos. E sim, tem que estar relacionado, e isso é fundamental o pesquisador saber, é relacionar as perguntas com o problema de pesquisa. A preparação de questionário. São questões específicas que têm que ser observadas dentro da preparação do questionário. Primeiro, módulo de aplicação, vou ler rapidinho para depois a gente conversar sobre cada uma dessas especificidades. O módulo de aplicação, construção do questionário, a elaboração do rascunho, o pré-teste, a revisão do instrumento, o delineamento do questionário final e a aplicação. Então vamos ver cada um deles. O modo de aplicação. Ora, um questionário é um instrumento que vai ter como uma amplitude muito grande, um número de sujeitos muito grande, de pessoas que vão fazer parte desse estudo. Então são formas diferentes que eu posso aplicar. Eu posso escolher mandar pelo correio, posso por telefone ou entrevista pessoal. Hoje em dia também se utiliza bastante desse instrumento do questionário por e-mail, como uma forma de acesso mais rápido ou de um custo menor para a organização. Então, a forma de correio apresenta vantagens e desvantagens, como, por exemplo, o custo da remessa do instrumento pelo correio, que tem um custo de postagem, tem um custo de devolução. Nesse material tem toda a questão da logística, tem toda a questão de construção do pacote que vai fazer, que vai chegar até a mão do respondente e de retorno. Por telefone tem um custo também um pouco alto em relação a outra forma de entrevista pessoal ou de contato direto, ou mesmo por e-mail, mas são possibilidades de chegar aonde estão os sujeitos de pesquisa. Então, o questionário pode ser aplicado através do correio, do telefone, entrevista pessoal e por e-mail. A construção do questionário implica em coletar informações preliminares a respeito do tema e da população-alvo da pesquisa. A discussão é necessário fazer uma discussão sobre as questões ou buscar informações sobre os envolvidos na pesquisa. Implica em elaborar um rascunho do questionário, implica em fazer o pré-teste ou a validação desse instrumento, em seguida uma revisão desse instrumento, segundo o pré-teste, se necessário, e o delineamento do questionário final. Vamos ver cada um desses essas particularidades que implicam na construção do questionário. Ora, a coleta preliminar a respeito do tema, o pesquisador ele precisa saber exatamente o que que ele vai pesquisar, com quem que ele vai pesquisar, o que que ele precisa saber. Então, são informações necessárias para que ele possa estruturar perguntas que vão poder responder ao problema que está sendo contextualizado, né? Discutir com os envolvidos da pesquisa, isso é fundamental. Então, não é somente a partir da cabeça ou da criatividade do pesquisador. Ele tem que saber quais são as pessoas envolvidas nessa pesquisa. Se eu vou trabalhar com um tema ou uma realidade que o pesquisador desconhece a priori, ele precisa conhecer, se envolver com essas pessoas, conversar com essas pessoas para saber o que realmente é preciso perguntar, quais são as informações que são necessárias para levantar. Então, e para depois chegar a elaborar o rascunho do questionário. Na elaboração do rascunho, nós temos algumas particularidades que têm que ser refletidas, como, por exemplo, o preâmbulo ou a introdução, os tipos de perguntas, o formato das perguntas, os cuidados que devem ter na redação, o processo de medição dos resultados, o formato das respostas e a extensão do instrumento. Então, vamos ver cada um dessas detalhes. O preâmbulo ou a introdução. Tem que informar a organização que conduz o estudo, os objetivos e metas, a importância do resultado, a base de seleção, o valor da participação do sujeito de pesquisa. Informar que não existe perguntas corretas nem perguntas incorretas, que o mais importante é a opinião dele e que vai existir a confidencialidade dos dados. Nós, no livro, nós temos na página 109 um exemplo que traz que mostra um preâmbulo, uma introdução do questionário. Na verdade, é um texto que aparece logo na margem superior da página e que explica as razões, os objetivos, valoriza a participação do sujeito de pesquisa e mostra que, nesse caso, não existe o julgamento se a pessoa está certa ou se está errada, e sim a opinião dela sobre aquilo, tá? Na verdade, esse julgamento é fundamental que se mostre que não se pretende julgar a pessoa que está sendo questionada, e sim saber sua opinião. Então, por exemplo, o exemplo dado. Caro senhor, precisamos de sua ajuda. Esse é o valor participativo. A empresa X, identificação da organização que tem interesse na pesquisa, está realizando uma pesquisa junto aos clientes, aí já está inserindo a base da amostra. E as informações que você fornecer serão úteis para ajudá-la a melhorar os serviços e programas, buscando satisfazer as necessidades e desejos dos usuários. São os objetivos e a meta da pesquisa. Por favor, preencha o questionário em anexo. Não há respostas corretas, nem incorretas, somente suas importantes opiniões. Outro momento valorativo da participação, da importância da participação dessa pessoa no, na pesquisa. Na verdade, o que a pesquisa busca conhecer, essa percepção é fundamental, que o sujeito de pesquisa é o valor máximo da participação dele. Por favor, esse formulário contém o número de identificação que será usado somente para acompanhamento, tá? Todas as respostas serão tratadas confidencialmente. Por favor, coloque no correio seu envelope resposta com o porte pago até o dia X. Instruções para devolução. Muito obrigado por sua ajuda. O que você pensa é importante, etc. Sinceramente, tal, 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 tal. Então, essas informações que devem estar contextualizadas no início do questionário são importantes para que o respondente tenha conhecimento para que se destina aquelas respostas. O que vai ser feito com aquelas respostas. O segundo aspecto que tem que ser visto na construção do questionário são o formato das perguntas. É fundamental que se tenha bastante clareza o que se quer perguntar, não só do conteúdo, mas da forma de se fazer essas perguntas. Nós temos dois tipos de perguntas: perguntas abertas e perguntas fechadas. A pergunta aberta, fale sobre, ou dê a sua opinião sobre, né? Então, deixa um espaço aberto do instrumento, deixa no papel um pedaço aberto com linhas demarcadas, não um espaço muito grande, tendo máximo 5 linhas. Para ele poder colocar suas opiniões. E as perguntas fechadas. A maioria dos instrumentos de coleta de dados, chamado questionário, a maioria das perguntas são fechadas, que possibilitam, facilitam a tabulação de dados, tá? Então, as perguntas abertas permitem que o respondente exponha suas ideias livremente, usando a sua própria linguagem, sua própria opinião. Possibilita uma análise mais profunda das respostas do entrevistado. Eu tenho uma dificuldade maior no registro das informações, mas a coleta de dados facilita muito as perguntas fechadas. E o processo de análise da pergunta aberta, ele é muito mais complexo que as perguntas fechadas, que são quantificadas. As perguntas abertas não são quantificadas. As perguntas fechadas têm como vantagem a uniformidade. Todos os participantes, todos os sujeitos de pesquisa usam a mesma linguagem, tá? Em relação, e é possível fazer comparação entre eles. A clareza, então, lista fixa de possibilidades de resposta, tende a tornar a pergunta mais clara. E a facilidade de resposta. Essas são as vantagens das perguntas fechadas. Os cuidados que deve ter na redação dessas perguntas. O primeiro cuidado é o nível de linguagem. É preciso saber exatamente, com bastante clareza, qual é o meu sujeito de pesquisa. Que escolaridade que ele possui. Para ter uma linguagem adequada que dê entendimento e de clareza nessa comunicação entre pesquisador e pesquisado. Tá? Então, o nível de linguagem. Dependendo do sujeito de pesquisa, posso ter uma complexidade maior e utilizar palavras que tenham palavras mais difíceis na comunicação. Tem que ter um certo cuidado com frases ou palavras que não estão específicas. Nós vamos ver exemplos de cada uma delas. As perguntas com muitas múltiplas possibilidades de resposta, ela não é clara. Cada pergunta tem que estar direcionada somente a um objetivo. É na pergunta não pode estar duas possibilidades de resposta. Ter um certo cuidado na redação com as informações manipulativas, com intenções de manipular a resposta do respondente. Outra questão são a ênfase inadequada e as palavras e frases emocionais que levam ao respondente já ter uma paixão, uma emoção na sua resposta. Vamos ver. Palavras e frases não específicas. Por favor, indique o número de organizações com as quais você está envolvido. Ora, o número de organizações, a forma que essa frase está redigida, ele é totalmente dúbia, não tem como identificar o número de organizações que eu estou envolvida. Eu tenho um número muito grande no momento que eu saio de casa e que eu entro na padaria, que eu vou numa farmácia, que eu vou na universidade, eu estou entrando em contato diretamente com organizações. Então, o que ele quer saber? Então, na verdade, essa frase ele não é nada específica, ele é muito ampla. O exemplo dado mostra que, por exemplo, por favor, indique as organizações que você mantém vínculo profissional. Já está direcionado para uma questão específica que ele quer saber o número de organizações que o sujeito de pesquisa está envolvido dentro do seu envolvimento profissional. Dá para ver bem claramente essa questão de palavras e frases que não são específicas. Isso é um cuidado essencial. O respondente não vai saber responder, não vai saber indicar se a frase não está bem especificada. Tá. Quantas pessoas vivem em sua casa? Ora, como é que eu vou, incluindo eu, de forma diferente, por exemplo, incluindo você, quantas pessoas vivem em sua casa? É uma pergunta muito mais específica. Outra, qual é a sua renda? Por favor, indique a categoria que melhor representa a sua renda mensal. É uma frase que tem uma clareza muito maior, uma especificidade muito maior do que uma pergunta totalmente aberta como qual é a sua renda. Perguntas com múltiplas finalidades. Você está satisfeito com os serviços terceirizados de limpeza e de segurança? Ora, essa pergunta, ela aborda duas questões totalmente diferentes. É a satisfação dos serviços relacionados com o serviço de limpeza e com o serviço de segurança. São serviços diferentes. Cabe, nesse caso, fazer duas perguntas, uma relacionada com a satisfação dos serviços terceirizados de limpeza e outra com os serviços terceirizados de segurança. Se a pergunta for feita como ela está, o exemplo mostra, você está satisfeito com os serviços terceirizados de limpeza, pode o respondente estar perfeitamente satisfeito com a limpeza, agora com a segurança não. Como é que ele vai responder? Então é uma pergunta que tem mais de uma finalidade, nesse caso são duas finalidades. Informações manipulativas, isso é fundamental ter uma preocupação extrema com a manipulação do respondente. E essa manipulação ela pode estar presente dentro da construção da pergunta. Por exemplo, o governo federal gasta aproximadamente R$ 1.250 por pessoa com defesa nacional. É um fato. Verdadeiro ou não, mas é um fato colocado. Você acredita que o governo está alocando de forma adequada fundos para a preservação de parques nacionais, destinando R$ 10 por pessoa para esse fim? Ora, é um exemplo que mostra claramente a manipulação do pesquisador junto ao respondente. Ele já coloca de antemão que com segurança nacional o governo está gastando R$ 1.250 e somente R$ 10 para preservação de parques. Esse é um exemplo bem claro que leva o respondente a concordar plenamente. É isso que o pesquisador quer? Não é um pesquisador honesto. Ele tem que buscar a resposta, aquilo que o respondente pensa, e não buscar aquilo que ele quer achar. ênfase inadequada. Um exemplo, e é importante que seja observado na construção do questionário. Sua cidade foi eleita como um dos 10 melhores lugares para se viver no sul do país. Por favor, classifique sua cidade quanto ao atendimento das necessidades dos moradores. Ora, já tá mostrando, tá dando uma ênfase que ela foi classificada por pesquisas como uma das melhores, 10 melhores cidades para se viver no sul do Brasil. Eu vou classificar dentro daquilo que está sendo me induzido a classificar conforme, manipulado pelo pesquisador. Então, é uma ênfase totalmente inadequada. Um extremo cuidado deve ser feito na elaboração das perguntas e nas possibilidades de resposta, porque o pesquisador, ele pode se manipular se ele não tiver seriedade na pesquisa. Então, são questões sérias, importantíssimas. A partir dessas respostas é que das respostas é que tu vai ter o resultado da tua pesquisa e que pode ter um viés muito grande a partir da construção e elaboração desse instrumento de pesquisa. Por isso que a pesquisa, no método quantitativo de pesquisa, usando o questionário como um instrumento de pesquisa, ele existe uma separação grande entre o pesquisador, não somente no processo de coleta de dados, mas o pesquisador não pode estar presente dentro do instrumento. Ele não pode colocar a sua opinião, a sua percepção, para levar o respondente a uma resposta que satisfaz a sua necessidade. Tá? Então tem que ter uma separação muito grande entre o pesquisador e os sujeitos de pesquisa. Palavras e frases emocionais. Você, uma frase, uma pergunta totalmente aberta. Você acredita que as artes são estimulantes para a comunidade? Ora, a pergunta é bem emocional, né? Você acredita que as artes são estimulantes? As artes são estimulantes até que ponto? Então, de que forma as artes podem estimular a comunidade? É uma forma diferente de se fazer. Visto a questão da elaboração de perguntas, nós vamos ter que ver a possibilidade de resposta e a medição dessas respostas. Então, nós temos escalas para medir as respostas dos sujeitos de pesquisa. Nós temos a escala nominal, que trabalha com o próprio nome disso, é com nomes. A variável, por exemplo, partido político, a escala não é 1, 2, 3, e sim o PMDB, o PSDB, o nome dos partidos políticos. A escala ordinal, nós podemos ter um exemplo bem claro na transparência, no slide, a variável educação, e tem escala de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. A escala nominal, por exemplo, sexo, masculino e feminino. Idade é uma variável de escala ordinal, tem 1, 2, 3 anos. E a escala de intervalos, o exemplo dado é variável renda, abaixo de R$ 1.000, entre 1.000 e 2.000 reais, etc, etc. Então, por exemplo, uma questão do questionário que utiliza a escala nominal. Qual a sua preferência política partidária? Ele vai assinalar dentro da resposta onde tem o espaço destinado à resposta. Ele tem só uma possibilidade de resposta. É uma preferência política partidária. Escala de intervalos. O tamanho de intervalos deve sempre ser iguais. Deve ter um número razoável de respostas. E o limite das categorias deve estar em conformidade com os pontos de divisão tradicional, por exemplo, 10, 20, 21, 30, etc, etc, etc. As respostas por intervalos são também utilizadas uma escala chamada escala de Likert, uma série contínua que vai de altamente favorável até totalmente desfavorável, ou vice-versa, com igual número de possibilidades negativas e positivas, e uma categoria sempre é neutra. Então, na escala de Likert, nós temos cinco possibilidades de resposta, sendo uma altamente favorável, outra totalmente favorável, uma central que é neutra e depois uma parcialmente favorável e parcialmente desfavorável. Exemplo que a gente pode dar é concordo totalmente, discordo, concordo totalmente, concorda, neutro, discorda e discorda totalmente. Se a questão é adequada, totalmente inadequada, se melhorou, se piorou e ficou o mesmo. São respostas de escala de medição por intervalo. A gente viu a questão das perguntas. O formato das respostas também são aspectos fundamentais na elaboração deste instrumento de coleta de dados. As respostas podem ser dicotômicas, sim ou não, concordo ou não concordo, de múltipla escolha, e respostas por intervalo. As respostas de múltipla escolha dão várias possibilidades de do respondente escolher entre uma ou duas. O importante, quando tem nas respostas múltiplas escolhas, a pergunta deve contextualizar o número de respostas, podendo ser: assinale somente uma resposta. Assinale as três mais importantes, colocando um para o mais importante, dois para o assim por diante. Então, nessa resposta por múltiplas escolhas, como o respondente deve preencher essa resposta deve estar inserido no enunciado, na pergunta. Então, aí é a questão de intervalo. Por exemplo, ordem das alternativas de resposta. Como você classificaria a disciplina metodologia da pesquisa do curso de graduação à distância? Muito bom, bom, razoável, ruim e muito ruim. Então, são as alternativas de resposta. Múltipla escolha. Então, a resposta múltiplas, por exemplo, de que maneira a clínica odontológica poderia melhorar seu desempenho? Marque as duas opções mais importantes. Qualificando melhor as pessoas que atendem o cliente por telefone, nenhuma melhoria necessária, servindo água, ampliando serviços. Nesse caso de múltiplas escolhas, é importantíssimo que tenha a última, como está no exemplo, a questão dos outros. Aqui, ó, outros, especificar, e é uma última possibilidade de não ser. Quanto a essa questão de quantas respostas múltiplas devem ser assinaladas, os autores colocam situações totalmente diferentes. Tá? Então, por exemplo, tem autores que dizem que tem que ser até 15 possibilidades de respostas. Outros acham que até 5 possibilidades de respostas, excluindo a de não sei e de outros especificar. Quando se coloca outros especificar, é a possibilidade que o respondente tem de que, já que ele não está inserido em nenhuma resposta colocada pelo pesquisador, ele sim indicar o seu pensamento. Por isso que é importante salientar que a elaboração desse instrumento de coleta de dados, desse questionário, existe, para a elaboração, existe uma dificuldade muito maior do que a elaboração de uma outra técnica, que é a entrevista. Né? Então, as diferenças que tem na construção, o questionário tem um grau de dificuldade maior na elaboração do questionário, diferente da entrevista, mas no processo de análise de dados, o questionário tem a possibilidade, é muito mais facilitado, porque tu pode usar um programa estatístico ou um programa do Excel, por exemplo, de informática, que possibilita e facilita a tabulação dos dados, enquanto que na entrevista a dificuldade maior, a complexidade, a palavra mais correta é complexidade maior, é na transcrição, análise e interpretação dos dados. Então, enquanto um tem o processo inicial, que é o questionário de difícil complexidade, a entrevista tem a análise e a interpretação como sendo mais complexa. Tá? A extensão do questionário é uma questão que é importante. Quantas perguntas fazer? Né? Ele deve levar em conta o número de perguntas e o tempo e o esforço destinado para fazer essas perguntas. Então, por exemplo, quando é pelo correio, o respondente deve ter de 15 a 30 minutos para responder e de 20 a 30 questões. A questão do questionário pelo correio tem uma desvantagem muito grande, que é indicada pelos autores, é que o pesquisador não tem a certeza de que foi realmente a pessoa que foi, para aquela pessoa que foi encaminhada o instrumento de coleta de dados, se é que realmente ele respondeu ou não. Então, isso é uma desvantagem bem grande. Outra coisa é que o respondente ele pode preencher o questionário, isso é uma vantagem e também, da mesma forma, uma desvantagem. Ele pode responder na hora que ele tem disposição, ou ele tem um tempo disponível para responder o questionário. Mas ele pode usar o instrumento, preencher em diversos momentos e situações emocionais, pode envolver nos momentos diferentes. Então, muitas vezes, as respostas são condicionadas, o respondente assinala uma resposta condicionada a uma reação emocional. Né? Por telefone, a extensão do questionário deve ser no máximo 10, entre 10 e 20 minutos e de 10 a 20 questões. E entrevista pessoal não mais de uma hora, né? Dependendo da forma de aplicação do questionário. Nós falamos inicialmente que se tem, para elaborar o questionário, tem que se buscar as informações pertinentes ao objeto de estudo, tem que conversar com as pessoas envolvidas, tem que ter uma preocupação bastante grande com o rascunho do questionário, preocupação grande com a forma de perguntas, com a forma de resposta, e nós falamos do pré-teste. O pré-teste é um instrumento, é a validação, tá? É um instrumento de validação do questionário. É nesse momento de pré-teste, que onde eu vou aplicar o questionário, o instrumento pela primeira vez, não com as mesmas pessoas que fazem parte da minha amostra. Tem que ser a amostra de pessoas semelhantes, que fazem parte do mesmo universo, mas não aqui da mesma amostra. Então, tem que ser com pessoas que tenham envolvidos com o problema de pesquisa, não com aquele que está sendo estudado. Então, tem que observar, nesse pré-teste, a linguagem, para verificar se a linguagem está adequada ou não está adequada. Se realmente está sendo... A comunicação é clara entre pesquisador e pesquisado. Tem que ver se o entendimento das questões, tanto das perguntas como das respostas, estão claras. Muitas vezes a pergunta não está claramente definida, como também nas respostas não estão claramente contempladas. A sequência das perguntas, para observar bastante nesse pré-teste, se as perguntas podem ser dentro daquela sequência inicialmente proposta pelo pesquisador ou tem que ser alteradas. Se as opções de respostas das perguntas são fechadas e estão completas, se há necessidade de inserir mais alguma ou não. Se a sequência também das perguntas está correta e se a forma de apresentar a pergunta não está causando viés. Isso são observações que devem ser feitas após o pré-teste. Feito o pré-teste, o pesquisador vai reunir todas as informações e reestruturar o questionário. Agora, saber quantas pessoas devem ser, fazer parte desse pré-teste, dessa validação do questionário. Não tem um número preciso, não existe um número que diga deve ser 3, 5, 10 pessoas. No momento em que não existe mais modificações na estrutura, nas questões, como não existe mais alteração nenhuma no instrumento, o pré-teste pode ser finalizado. Então, o pré-teste é fundamental que se faça antes que se vá a campo para fazer a aplicação do questionário. Vamos imaginar uma situação onde nós vamos trabalhar com uma população infinita. Uma população infinita, usando o cálculo amostral, nós vamos cair usando uma fórmula matemática de 95% de coeficiente de confiabilidade, 5% de erro, nós vamos ter um número resultante dessa fórmula matemática, desse cálculo estatístico, nós vamos ter um número mais ou menos de 400 questionários. Então, vamos aplicar um questionário sem o pré-teste. Imagina que se for aplicado 400 questionários, pensem no custo de treinamento das pessoas para aplicar esses 400 questionários, no papel utilizado para montagem desses questionários, no tempo gasto para fazer a aplicação desses instrumentos, e as perguntas não foram feitas, não passou por um processo de avaliação, de validação desse instrumento. A pesquisa volta aos pontos zero, volta a uma reelaboração das perguntas e o custo é muito maior. Para isso que se faz a validação desse instrumento chamado pré-teste, e que é importantíssimo. Depois de estar todo estruturado o pré-teste, o questionário validado, o pesquisador tem certeza de que o instrumento está adequado à população que vai ser investigada. Para saber, sabendo perfeitamente que a linguagem está sendo entendida, as questões estão completas, não existe uma lacuna no questionário. Se faltou uma pergunta, como o pesquisador vai voltar para o campo e encontrar essas 400 pessoas, exatamente as 400 pessoas, para saber de uma questão, de uma temática, de uma abordagem que foi esquecido. Para isso que se faz o pré-teste. Finalizado esse importante instrumento de coleta de dados, que é utilizado no método, principalmente no método quantitativo de pesquisa, nós vamos trabalhar com a outra técnica de coleta, que é a entrevista. Como o nome diz, entrevista entre a minha e a tua vista. Então, pressupõe obrigatoriamente a presença de duas pessoas que têm um objetivo. Então, uma entrevista é uma conversa entre duas pessoas, entre a minha vista e a tua vista, um contato direto. Então, enquanto que o questionário não precisa da presença do pesquisador, na entrevista precisa estar o pesquisador presente. Por quê? Além de ter esse contato direto, ele tem associado a essa conversa informal com um objetivo, específico, ele tem todas as percepções. Os sentidos do pesquisador devem estar totalmente aguçados para perceber reações de desagrado ou não, de agrado, em relação a alguma pergunta. Isso é fundamental que o pesquisador não só tenha uma preocupação quanto às respostas, ao registro dessas respostas, mas a linguagem gestual, a linguagem oral utilizada pelo entrevistado. Então, entrevista é um processo de interação social entre duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, que é o entrevistado. O Cruz Neto diz que é uma conversa a dois com propósitos bem definidos, né? As vantagens da entrevista é que tem a obtenção de dados em profundidade, diferente do questionário, porque o questionário mostra os números, que 50% aprovou, 50% ou 30% reprovou e 20% não sabe, enquanto que na entrevista os dados são em profundidade, né, acerca do comportamento humano. Os dados podem ser classificados e, da mesma forma, podem ser também quantificados. É possível quantificar a partir de uma entrevista. No questionário, a pergunta é inflexível. É aquela pergunta uniforme para todos os respondentes. Na entrevista, tanto a pergunta como a resposta tem uma flexibilidade maior, porque existe uma interação entre pesquisado e pesquisador, e nessa hora pode ter uma explicação do pesquisador sobre aquela pergunta. O que ele quer saber, o pesquisador pode explicar para o respondente. Não há necessidade de ele pode ser um analfabeto, ele pode saber, ele pode participar da pesquisa sem saber ler e escrever. O que é exigido, no caso do uso do questionário, que todas as pessoas tenham o domínio da escrita para poder e saber que não sejam analfabetos, né? Então, a percepção da linguagem gestual do entrevistado é fundamental nessa hora de entrevista. Não só as palavras, o significado dessas palavras, mas como que ele se manifesta, como se ele tem um sorriso, se ele tem uma manifestação de um desagrado, uma tristeza, alguma coisa relacionada com aquele tema que está sendo desenvolvido. Na verdade, existe uma interação muito grande entre pesquisado e pesquisador nessa hora. Eles têm uma certa intimidade na hora de se fazer a pergunta, na hora de se fazer uma entrevista. Então, essa intimidade é que vai levar a essa grande profundidade que a entrevista possibilita. Por isso que os estudos qualitativos que se utilizam de entrevistas como a técnica fundamental para coletar os dados, existe essa possibilidade de entrar na alma do respondente. Então, são as vantagens da entrevista frente ao questionário. A preparação da entrevista envolve, logicamente, o planejamento da entrevista, a escolha do entrevistado, a oportunidade e disponibilidade da entrevista e as condições favoráveis que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências. Então, é importante que tenha bastante clareza quais são as pessoas que vão fazer parte dos meus sujeitos de pesquisa. O pesquisador pode se utilizar de critérios. Por exemplo, interessa a ele conversar com as pessoas que têm maior tempo de permanência dentro da organização, é um critério. Ele pode selecionar pessoas que tenham, por cargo, só me interessa trabalhar com os gestores, os gerentes de RH, quer dizer, supervisores de RH não me interessa. Então, a escolha do entrevistado está diretamente relacionada, obviamente, com o problema de pesquisa e com o objetivo da pesquisa. Mas a escolha na entrevista, a escolha do entrevistado é fundamental. E existe essa flexibilidade do pesquisador determinar critérios para essa, para esse sujeito de pesquisa. Um exemplo, quando eu fiz a dissertação de mestrado, eu trabalhei com criatividade nas pousadas da Ilha de Santa Catarina. Eu queria verificar a manifestação da criatividade no produto, que é uma categoria de análise, e também na gestão organizacional. Quando eu fui selecionar os meus entrevistados, primeiro para a seleção das pousadas, que são números totalmente diferentes que eu encontrei na realidade, as instituições relacionadas ao turismo, ligadas ao turismo, não tinham dados exatos de quantas pousadas existiam na Ilha de Santa Catarina. Então, eu tive a lista telefônica, não dava exatamente, a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis não tinha uma relação exata das pousadas da Ilha de Santa Catarina. Então, eu usei uma lista, uma classificação feita pela Pousar, que é uma associação das pousadas. E nessa associação das pousadas, eles classificam as pousadas em três, por área geográfica, no norte da ilha, do centro da ilha e sul da ilha. Então, usei essa classificação. Mas como que eu ia selecionar as pousadas dessas regiões? Então, eu usei a lista que estava sendo disponibilizada pela Pousar, a Associação das Pousadas. Agora, eu saí de casa para buscar informações numa região, no centro-oeste, centro da ilha, né? Então, eu tinha que ter critérios. Já que eu estava vindo a manifestação da pousada, da criatividade na pousada, e a teoria me mostrou que a personalidade do pousadeiro, do proprietário, a personalidade, a criatividade estava manifestada também no produto. Então, um critério que eu determinei é que a construção, a criação, a construção, a edificação, o aspecto ambiental construtivo deve ter sido feito pelo próprio proprietário, criado pelo próprio proprietário. Então, que ali manifestasse a personalidade do proprietário. Então, eu não poderia fazer, não poderiam pousadas que tivessem sido construídas por uma pessoa e vendidas para outra, e agora o segundo dono daquela pousada não poderia fazer parte do meu universo, da minha amostra trabalhada. Eu trabalhei com método qualitativo de pesquisa e selecionei três pousadas, uma na região sul, uma região central e outra na região norte. Então, os meus sujeitos de pesquisa eu selecionei a partir de algumas condições, alguns critérios. Então, o proprietário é quem construiu a pousada, o início da pousada até hoje está com o mesmo proprietário. O número de unidades habitacionais, eu trabalhei com pousadas com um número reduzido de unidades habitacionais. Então, foram critérios determinados por mim, pela pesquisadora, para escolher o meu objeto de estudo, os meus entrevistados. Tá? Então, existe essa flexibilidade na pesquisa qualitativa e na elaboração da entrevista como um instrumento básico de coleta de dados no método qualitativo de pesquisa. Tá? A oportunidade e disponibilidade de entrevista, na verdade, é uma questão fundamental. A preparação da entrevista passa por estar disponível. Na verdade, na experiência que eu tive em outras pesquisas, também muitas vezes eu não consegui ter acesso à pessoa pesquisada porque ele não tinha horário disponível. Então, o pesquisador tem que se colocar à disposição dentro do que o pesquisado, dentro das condições do pesquisado. Né? É ponto fundamental, por exemplo, na entrevista, já que o pesquisador entra na intimidade, muitas vezes, dependendo do objeto pesquisado, dependendo do foco, dependendo do problema de pesquisa, ele entra na intimidade do entrevistado, do sujeito de pesquisa, é fundamental garantir a confiabilidade e a não identidade dos sujeitos de pesquisa. Para isso, existe possibilidade de identificar, de não identificar as pessoas usando nomes fictícios, usando letras, usando números. No método fenomenológico, por exemplo, existe a possibilidade de usar até nomes assim, mais leves, mais simples, como o nome de pássaros, nome de flores, para identificando as pessoas. Logicamente que na entrevista, depois da transcrição, eu tenho que saber que aquela entrevista a resposta do entrevistado número 1, do entrevistado A, ou do B, ou do C, ou do Bentivi, ou do Pica-Pau, etc, etc, etc. Então tem que ter esses cuidados na hora de fazer o registro dessas informações. Uma questão também fundamental dentro da entrevista é essa questão do registro. Ora, no questionário tu tem um número de perguntas fechadas, limitadas, e que o entrevistador faz a pergunta no questionário e assinala a resposta, se é que existe um entrevistador presente no momento da aplicação do questionário. Agora, na entrevista, não. Na entrevista, tu vai... A entrevista possibilita um número de palavras, um número de reflexão muito maior do que simplesmente assinalar uma das respostas. Então, para isso, existe possibilidade registrar as respostas através da gravação. Tem que deixar bem claro para o participante que a entrevista vai ser gravada. E tem que deixar bem claro, justamente por usar esse instrumento, que é uma das possibilidades de usar a gravação, que deixar bem claro que essa gravação não vai, de maneira nenhuma, só vai ser utilizada para o objeto da pesquisa, que não vai ser, ou os dados de identificação do respondente não serão de maneira nenhuma divulgados. Tá? Então, essa questão de confiabilidade e identidade é fundamental para que tenha realmente uma relação e uma intimidade entre respondente e, respondente e pesquisador. Tá? Então, tem que ter essa relação de confiabilidade, que essa relação de confiabilidade que vai proporcionar ao respondente abrir as suas percepções, colocar os seus significados, que tem situações que, dependendo do tema, são de situações delicadas. Então, ela tem que ter esse cuidado para que essa pessoa não seja prejudicada depois. É interessante para o pesquisador, mas de maneira nenhuma ele pode prejudicar um sujeito de pesquisa, uma pessoa que está participando, que está voluntariamente participando do seu estudo. Tá? Então, são questões fundamentais relacionadas com a entrevista. Eu trago agora um quadro sobre os tipos de entrevista. Nós vamos encontrar formas diferentes que os autores usam, nomes diferentes para mesmos tipos de entrevista. Na verdade, existe a entrevista com máxima liberdade, com mínima liberdade e com meio termo. Então, o Richardson e seus colaboradores dizem que na máxima liberdade a entrevista é chamada de não diretiva, diferente do Trivinhos, que chama de não estruturada, diferente do Gil, que diz informal e focalizada. No outro, na outra ponta da corda, nós poderíamos, posso dizer assim, nós temos a mínima liberdade, que Richardson chama de diretiva e dirigida, o Trivinhos diz que ela é estruturada e o Gil diz que ela é estruturada da mesma forma. E no meio termo, em cima, não necessariamente em cima do muro, mas no meio termo entre máxima liberdade e mínima liberdade, nós temos a entrevista guiada, a semi-estruturada e a por pauta. Tá? Nesse momento eu vou trazer para vocês as diferenças entre cada uma delas. Tá? Então, a entrevista não diretiva, informal ou não estruturada, tem a máxima liberdade. Como ela não é uma entrevista estruturada, existe somente um objetivo e existem perguntas que o pesquisador tem interesse em saber, em conhecer as respostas. Ora, que tipo de pergunta ele deve saber? Como é que ele vai buscar essas perguntas? O referencial teórico, tá? Associado com a realidade empírica que está sendo estudada, são associadas essas duas coisas, possibilita que ele construa perguntas de antemão para fazer na hora da entrevista. Mas ele não tem nada de guia, não tem nenhum papel que segue, e só tem os objetivos, esses objetivos, para atender os objetivos da pesquisa. Então, tem a máxima liberdade e a conversa e a entrevista se desenrola como uma conversa. Então, sem ter uma estrutura pré-determinada. Então, na medida que ele vai respondendo, as perguntas vão surgindo e é como uma rede, uma teia, que tem um caminho, daí surge uma pergunta, vai para o lado de cá, depois volta para cá e depois segue o outro caminho, retoma e volta. Sempre prestando muita atenção na linguagem gestual, oral e manifestação de sorriso, de não sorriso, ou de desagrado do entrevistador. Isso porque essa linguagem do gesto tem um significado. Se a entrevista busca profundidade, conhecer em profundidade o que o entrevistado pensa sobre aquele fenômeno, sobre aquela questão que está sendo indagada, a manifestação do gesto tem um significado. Ele deve investigar. Então, esse tipo de entrevista é uma entrevista bem solta mesmo, que só tem uma conversa entre duas pessoas. Não sugere perguntas, não existe perguntas definidas, e sim temas que vão ser, que, na medida que vão surgindo, eles vão sendo discutidos e refletidos e conversados entre os dois. O entrevistador, ele só guia, ele é guia, ele ouve, ele não manifesta. E essa questão de ele ouve é importantíssima na entrevista, porque muitas vezes o pesquisador ele interfere na resposta. Não pode acontecer. Ele é somente um ouvinte. Ele deve ouvir, não se manifestar. Ele deve perguntar, indagar. Se não ficou bem claro, ele indaga. Se não houve clareza, se não deixou claro para ele a resposta do respondente, ele deve novamente indagar, sem direcionar, sem dar viés à resposta. Ele não manifesta reações verbais ou gestuais, ou usa locuções como sim, não, entendo, a veja, não. Deve ser fluir a conversa entre duas pessoas. Por exemplo, eu gostaria de falar sobre, na medida que ele vai falando, as questões vão levantadas sobre a temática que está sendo abordada. Né? Gostaria de falar sobre sua experiência como profissional, tal, tal, na medida que o respondente vai desenvolvendo a conversa, vai se estabelecendo. Né? O entrevistado que tem liberdade de falar. Tá? Um cuidado bem grande que tem que se ter nesse momento é o cuidado com o silêncio. Porque muitas vezes a questão chega de tamanha delicadeza que se estabelece entre pesquisado e pesquisador, entrevistado e entrevistador, um silêncio. Nessa hora o pesquisador não deve permitir que esse silêncio se propague por muito tempo. Ele deve redirecionar a entrevista, quebrar o gelo desse momento, dessa pergunta que foi um tanto quanto delicada, que causou esse silêncio, esse vazio na conversa, que cortou essa relação entre os dois, e redirecionar a pergunta, redirecionar a pesquisa para uma outra área não tão pesada ou delicada, etc, etc. Essa é a entrevista não estruturada. Então, ela está num ponto, num lado da corda, totalmente livre. Tá? A entrevista diretiva, ou estruturada ou rígida, conforme os autores que nós vimos. Tem essas três denominações. Ela tem a mínima liberdade. Enquanto um tem a máxima liberdade, a outra tem a mínima liberdade. Então, ela é totalmente rígida. Ela tem perguntas, tem um roteiro de perguntas pré-formuladas, fixas. O pesquisador não tem a possibilidade de perguntar em primeiro lugar a número 1 e depois a 3 ou a 5, a 10 e voltar para 2. Ele tem que seguir a entrevista estruturada, rígida, o nome já diz, estruturada e rígida. Ela deve seguir exatamente como está colocado no roteiro de entrevista as perguntas de número 1, número 2 e assim consecutivamente. Tá? A ordem está estabelecida, né? Não pode mudar. Para isso tem as outras possibilidades. O pesquisador, no processo de planejamento da pesquisa, ele já deve saber que tipo de entrevista ele vai fazer, já deve conhecer que tipo de entrevista e direcionar para uma estruturada, uma não estruturada ou uma semi-estruturada. Tá? Existe a possibilidade, tanto que existe a possibilidade de se fazer uma semi-estruturada, não tão rígido e não tão flexível. Tá? As respostas, a maioria das perguntas tem respostas padronizadas. Então, tem autores como o Gil e o Richardson chegam a afirmar que o questionário e a entrevista estruturada se assemelham em muitas partes da sua estrutura. A entrevista estruturada possibilita tratamento quantitativo, né, tanto com análise estatística, inclusive, é de uma aplicação rápida, tanto quanto questionário, e aproxima-se novamente, afirmo que aproxima-se do questionário. E entre uma e outra, a semi-estruturada e a não estruturada, entre a estruturada e a não estruturada, nós temos a semi-estruturada. Como diz, ela está no meio. Ela é composta por perguntas fixas, né, e perguntas flexíveis. Tá? que vai se desenvolvendo da mesma forma que a não estruturada com uma conversa entre duas pessoas com um objetivo. Então, dá para se dizer claramente que a semi-estruturada ela tem um certo grau de estruturação. Né? O entrevistador pergunta, ele guia, né? Inclusive nas perguntas fechadas que ele mesmo assinala as respostas. E o entrevistado ele responde com liberdade, tá? Da mesma forma que a não estruturada. Por exemplo, fale sobre a sua história de vida, né? Numa história de vida, ele tem possibilidade de falar desde a hora que nasceu até aquele momento da pesquisa. Exemplo, o trabalho na organização. É um roteiro de entrevista semi-estruturada. O trabalho na organização. Eu tenho como roteiro na minha entrevista que deve ser falado sobre a estrutura e funcionamento, política de pessoas, política de atendimento ao cliente. Outro exemplo. O movimento de greve, né? O movimento de greve, o pesquisador assinala, por exemplo, duas abordagens: a participação no movimento de greve e o motivo de adesão ou não adesão. Então, é um roteiro que é feito pelo pesquisador e que devem ser abordados esses tópicos para dar resposta à questão do trabalho na organização. É lógico que isso aqui é só um exemplo, né? Mostra a entrevista semi-estruturada, a estrutura de uma entrevista semi-estruturada. Então, outro exemplo, fale sobre sua história de vida, fale sobre o seu trabalho na sua organização, com essas questões, liderança, comunicação interna, política de atendimento ao cliente, etc. A preparação da entrevista é totalmente diferente da preparação do questionário, né? Na verdade, a entrevista tem que ter um cuidado com a elaboração do roteiro, no caso de entrevista semi-estruturada e estruturada. No caso de entrevista não estruturada, não segue o roteiro, mas o entrevistador sabe que tem que abordar a pauta da entrevista se dá naqueles tópicos. Então, aquilo vai ser uma conversa. Tá? Então, esse roteiro é feito, tá? Sem levar na presença do pesquisado. E na preparação da entrevista é fundamental também que haja uma discussão entre os pares para saber realmente se isso está sendo para substituir o pré-teste que é feito no questionário. Então, essa discussão é interessante que se faça para que realmente vê se o que vai ser perguntado, as abordagens que vão ser dadas nessa conversa, atendem ao problema de pesquisa determinado lá no início do trabalho, que é o norteador e o seguidor de toda a pesquisa, que é, sem ela não se faz uma pesquisa. E depois uma redação definitiva. Tá? Então, na aplicação da entrevista, tem que ter cuidado com a introdução, o início e a condução e a transcrição. A introdução deve deixar bem claro para o respondente o objetivo, como eu falei, assegurar o anonimato e o sigilo, confirmar que a opinião e a experiência são importantes, e solicitar permissão para a gravação. Ah, nessa hora dessa solicitação para a gravação, é importante que naquele momento o equipamento não se torne o aspecto principal na entrevista. Ele é secundário, ele é só um equipamento, ele é só um instrumento de registro das informações. De maneira nenhuma ele pode se tornar o elemento fundamental da entrevista. Por exemplo, o pesquisador manipular toda hora, todo instante o equipamento, na forma. Ele tem que saber de antemão como se manuseia esse instrumento, como se liga, como se desliga, como se mexe, etc., etc. Conhecer todas as funções que ele possibilita. E o instrumento deve ser colocado secundariamente próximo ao entrevistado, para que possa captar com clareza as suas opiniões e reflexões. Então, é necessário que se pergunte, que se peça permissão para gravar, da mesma forma que é possível que seja feito também a filmagem. Tá? Daí uma amplitude muito maior. As pessoas muitas vezes têm uma certa inibição, tanto na gravação, porque é um registro. Registro das suas opiniões, das suas manifestações, da expressão do seu pensamento. Então, tem que ter um sigilo muito grande, um cuidado extremo na hora de fazer tanto a gravação como a filmagem do entrevistado. Seguindo, depois de toda essa parte inicial, nós temos o início e a condução da entrevista. No início, quando só na entrevista, um aspecto importante é o número do registro da entrevista. O número do registro é o nome que foi dado, qualquer de passarinho, ou flor, ou A, B, C, etc. E começa a desenvolver a condução da entrevista com um levantamento de dados. O último aspecto da aplicação da entrevista está ligado à transcrição dessa entrevista. Ora, transcrever uma entrevista de uma hora, duas horas, dependendo da velocidade da fala da pessoa, tem um registro que leva muitas vezes a 30, 20, 40 páginas de entrevista. Então, existem profissionais adequados para isso. Para isso que existem esses profissionais. É importante que o pesquisador não somente leia a transcrição da entrevista, mesmo que seja feito por outro profissional, mas que perceba também o tom de voz, o riso, a fala, o choro, se for registrado, e que nesse momento tenha essa linguagem se manifesta com o conteúdo da fala, conteúdo da palavra, do contexto que ele está inserido. Então, essa transcrição deve ser feita por ele mesmo ou por outras pessoas, né? Mas registrando todas, até a maneira de gaguejar, a forma, o momento que a pessoa teve dificuldade de expressão e gaguejou nessa hora, tem que ser registrado para que isso tenha, o pesquisador possa fazer uma análise e interpretação desse momento. Tá? Então, a entrevista é realmente uma possibilidade, é uma técnica de coleta de dados que vai realmente no âmago da pessoa, né? Com profundidade. Tá? Vimos questionário, vimos entrevista. Análise documental é uma outra técnica de coleta de dados. A análise documental, ela tanto pode ser usada em diferentes tipologias de pesquisa, tanto na explicativa como na documental, como na exploratória, né? Você vai buscar a fonte de informações são documentos, né? Como a gente viu, documentos de papel. Então, são documentos tanto internos de instituições como documentos pessoais. Né? Cabe salientar que nessa análise documental tem que ter com bastante clareza também as categorias de análise. É uma técnica que pode se usar única e exclusivamente num tipo de pesquisa, que é a pesquisa documental, mas é uma técnica de análise documental que pode ser utilizada, associada com as outras técnicas de entrevista, questionário, etc. Inicialmente, quando eu falei no questionário sobre buscar informações sobre o fenômeno ou o objetivo da pesquisa, ou as pessoas envolvidas na pesquisa, ou a situação da pesquisa, do tema de pesquisa, pode ser inserido nesse momento uma análise documental. Nesse momento, faz-se uma análise dos documentos internos de uma organização para buscar os dados e poder construir um questionário. Tá? Então, é uma técnica bastante utilizada, tanto no método qualitativo de pesquisa como no método quantitativo de pesquisa, e mostra com fidelidade os dados, porque são registros, são dados já sistematizados, colocados no papel. Tá? Então, pode ser, envolve a investigação, tanto em documentos internos da organização ou documentos externos, governamentais e organizações não governamentais, instituições de pesquisa e outros. Ou, de outra forma, quando tem uma pesquisa sobre, por exemplo, história de vida de uma pessoa, ou a técnica de história oral que se caracteriza especificamente com a entrevista em profundidade, as cartas, o diário da pessoa é um documento importantíssimo na pesquisa qualitativa. Por último, a observação. A observação é a técnica que é bastante associada com a técnica da entrevista. É um exame minucioso de um fenômeno. Mas observar, diz Trivinhos. Trivinhos é fantástico nessa hora, quando ele diz que observar não é olhar. Olhar simplesmente sem ter um objetivo direcionado. É olhar com um determinado fim. Olhar com base nos pressupostos da pesquisa, nos problemas de pesquisa, nas categorias de análise que foram determinadas, nas variáveis que já foram levantadas. Então, tem o mesmo direcionamento que uma entrevista, só que é a partir da observação do pesquisador. Da observação. Então, utiliza dos sentidos da visão. Da visão e da audição do observador, porque ele deve estar inserido diretamente no fenômeno do que está sendo manifestando o fenômeno, e ele ali, a partir dos sentidos, ele passa a observar. Então, como técnica científica, ela deve ser planejada, registrada e sistemática. Não deve só momentos esporádicos, mas então a sistematização, que é uma característica do conhecimento científico, deve estar presente na técnica da observação. Ela envolve 4 etapas. Decisão pela observação, a primeira, que é fundamental. É uma decisão que o pesquisador faz se deve ou não usar essa técnica. O preparo do seu desenvolvimento é uma outra etapa, que é o conhecimento prévio do que vai observar, a lista das variáveis que serão observadas, o desempenho propriamente dito e o diário. Então, essas 4 etapas, elas são fundamentais no processo de observação. A vantagem é que o fenômeno é percebido diretamente e a desvantagem é que a presença do pesquisador pode inibir o comportamento do observado. Olha, é uma pessoa que está ali do teu lado, está entrando no campo de pesquisa e observando o movimento das pessoas, observando a expressão, a linguagem, o gesto, etc., das pessoas. Então, isso pode inibir um pouco, que as pessoas podem mascarar a sua rotina de trabalho ou a sua manifestação daquilo que está fazendo. A tipologia, segundo os autores, nós vamos utilizar... Eu levantei 3 tipologias. O do Gil, que ele diz que os tipos de observação são simples, sistemática, participante e simples. A Lakatos e a Marconi, que diz que chama de sistemática e assistemática, participante e não participante, direto e indireto. E o Trevinhos, que diz que estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Tá? Então, nós vamos seguir hoje... Na nossa aula, somente a tipologia segundo Gil. A observação simples tem como característica básica a espontaneidade, a informalidade, ela não é planificada, mas exige controle. Tá? São as características básicas da observação simples. O que é importante é o que pesquisar. Tá? Nessa hora, o pesquisador tem que estar direcionado a 3 aspectos. O sujeito, que ele vai observar, o cenário onde está inserido o sujeito e o comportamento. Então, ele vai observar o que do sujeito? Quem é, quantos são, o sexo, mais ou menos a idade que representam, o cenário, o local, as características desse local, o sistema social onde está inserido e o comportamento, o relacionamento que ele manifesta, como eles fazem, a linguagem utilizada. Então, são 3 aspectos importantes que devem ser levantados na observação. Sempre com controle. Sistematizar a observação com controle. Ela é muito indicada para estudos exploratórios. Tá? Então, estudos que buscam ampliar o conhecimento sobre aquela questão, aquele tema de pesquisa. As vantagens da observação simples são... Ele está presente em todo o processo de pesquisa. Essa é uma vantagem da utilização da técnica de observação. Desde a definição do tema... até o processo de coleta de dados, e na análise de dados, a observação e os registros vão fazer parte importante para interpretar o objeto estudado. E uma das vantagens da observação é que ela não gera suspeita com os sujeitos. A desvantagem é que ela é canalizada pelo gosto, que pode ser canalizada pelo gosto do pesquisador, ele pode... observar aquilo que ele acha mais esteticamente melhor. Então, é uma desvantagem bem grande, um cuidado bem grande que tem que ser feito dentro da utilização dessa técnica de coleta de dados. Outra questão é o registro, que depende muitas vezes só da memória. Ora, nossa memória nem sempre ela está aguça e registra todas as observações realmente feitas. Né? Nessa hora tem que ter um caderno de anotações ou diário de campo. Agora, registrar no momento que está sendo observado ou registrar logo após? Isso o pesquisador deve saber qual é o momento certo para fazer esse registro. Se a observação é bem extensa em relação às anotações que são extensas em relação à observação feita, ele faz alguns tópicos de referência para ativar a memória. E depois ele faz traz para a lembrança e anota todas as observações. O que ele não pode fazer nesse momento é chamar a atenção para o registro dessa observação. Ele tem que ser despercebido. Ah. E uma desvantagem também dessa técnica é que ela dá margem à interpretação subjetiva ou parcial. Tá? Então, porque o meu olhar está fundamentado No conhecimento que eu tenho, na cultura que eu tenho, na leitura que eu faço das coisas, diferente de outras pessoas. Então tem que ter a imparcialidade é muito, é uma característica que tem que ser bastante observada na técnica da observação. Ele não pode olhar somente com os seus olhos. Ele tem que sempre manter, aliás, a teoria que dá sustentação para a análise, ela é fundamental, né? Então, na observação, ele vai observar aquilo que a teoria mostra. Tem que cuidar com isso. O registro em diário de campo, em gravadores, câmeras fotográficas e filmadoras, e quando ocorre o fenômeno. Tá? Então, chama atenção nessa lâmina os três equipamentos que dão possibilidade ao registro da observação: gravadores, câmeras fotográficas e filmadores. Tem que ter bastante atenção e bastante cuidado, que podem inibir bastante o dinamismo e o comportamento das pessoas que está sendo observado. Né? Pode inibir e daí, logicamente, que a realidade não vai, não tá, vai, não vai, não estar exposta. A observação participante: o observador assume o papel de um membro do grupo e pode ser tanto natural como artificial. O artificial é quando o observador não pertence à comunidade. E daí levanta uma questão: revela ou não o papel do pesquisador ou ele se disfarça? Então, a observação participante é importantíssima dentro como uma técnica de coleta de dados. O observador participa do processo, tá? Ele está inserido no movimento, ele está inserido no fenômeno. Ou ele pode fazer parte do objeto de estudo, ser um dos sujeitos envolvidos no estudo, tá? Ou ele pode ser uma participante artificial e que ele vai, do momento de coletar os dados, ele vai se inserir no grupo que está sendo analisado. Então, são condições diferentes, mas é uma observação que se caracteriza como observação participante. Cuidados em relação a isso. É que o viés do pesquisador. Tem que ter bastante cuidado nessa hora para que ele não tenha, não leve a pesquisa dependendo somente do seu olhar. Ele está aí para observar outros, né? Observar o fenômeno, observar como a dinâmica, não somente conforme a sua percepção. Vantagens e desvantagens: é rápido acesso aos dados, vivência com o problema, que a pesquisa participante possibilita. E a desvantagem é o registro ou um recorte da população estudada e rejeição do grupo. Isso pode ocorrer com bastante frequência, pode ocorrer. E por último, a observação sistemática usada em pesquisas com objetivos de descrição precisa dos fenômenos. Ocorre em situações de campo e de laboratório. O nível de controle de uma pesquisa é quase experimental. O estabelecimento de um planejamento é rígido, tanto que é uma observação sistemática, e determinação rígida das categorias de análise. Então, são características desse tipo de observação. Pressupõe obrigatoriamente a presença do pesquisador e não de uma terceira pessoa capacitada para fazer a coleta de dados, como, por exemplo, no questionário. No questionário, se o pesquisador não pode estar presente no processo de coleta de dados, ele capacita pessoas para fazer esse levantamento de informações, dados e informações. Na observação, o pesquisador é que tem que estar a campo. É o pesquisador que vai lá, olha, enxerga, que observa, que levanta os dados sobre a questão estudada. Né? Então, com isso nós terminamos as quatro técnicas que foram colocadas como técnicas de levantamento de dados: a entrevista, o questionário, a observação e análise documental. Essas quatro técnicas tanto são utilizadas no método quantitativo como no método qualitativo de pesquisa, né? Com as suas particularidades. O questionário é o instrumento mais utilizado usualmente na pesquisa quantitativa, enquanto que a entrevista e a observação são os instrumentos mais utilizados na qualitativa. A análise documental subsidia, dá a base para todas as duas abordagens de pesquisa. Por último, nós vamos terminando nossa aula, e nós vamos falar rapidamente sobre as técnicas de análise de dados. Tá? O que é analisar os dados? Analisar é categorizar, é sumariar, é ordenar, é manipular os dados. Tá? Então, nós temos. A gente vê muito na literatura corrente sobre metodologia de pesquisas duas palavrinhas que são mágicas, importantíssimas, análise e interpretação. Então, é um aspecto de análise, um aspecto, o que é análise e o que é interpretação. Analisar é organizar e sumariar os dados, é ordenar os dados. Interpretar é procurar dar um sentido mais amplo, e isso é fundamental. Agora, uma coisa importante que não posso deixar de falar é quanto à questão de análise e interpretação dos dados dentro do método qualitativo e do técnico, do método quantitativo. No método qualitativo, a análise, a coleta, a análise e interpretação, eles estão concomitantes. No momento que que o pesquisador está fazendo a entrevista, que ele está levantando informações, durante essa conversa, ele já está procedendo uma pequena análise e interpretação dos dados, tanto que isso subsidia a nova pergunta, né? Enquanto que no método quantitativo existe uma diferença muito grande de tempo das duas atividades. No método quantitativo existe um tempo destinado para a coleta de dados e um tempo destinado para análise e interpretação dos dados. Tanto que usa de técnicas e equipamentos diferentes para fazer tanto uma como a outra. Os passos para análise é a definição de categorias, a codificação, tabulação, análise estatística e interpretação dos dados. Isso na análise, no método quantitativo de pesquisa. É preciso definir categorias? Sim, é preciso definir categorias tanto na qualitativa quanto no quantitativo. Definir variáveis e categorias. O que são isso? Categorias são conceitos. Conceitos que abrangem elementos que caracterizam aquele objeto de estudo. E categorizar é agrupar esses elementos, essas ideias, em torno de um conceito. Então, por exemplo, se eu vou falar, quando eu tenho, por exemplo, o ambiente natural, o produto vai ser visto na pesquisa que eu fiz sobre criatividade. Eu trabalhei com uma categoria de análise que era a categoria, o ambiente natural. Então, o ambiente natural, o que eu observei? A paisagem, observei as plantas, observei a manifestação natural que estava ali contemplada. A codificação e a tabulação é um outro aspecto importante dentro da análise e interpretação. A codificação são os dados brutos transformados em símbolos e a tabulação é o agrupamento e a contagem dos dados que estão na categoria de análise. A análise estatística dos dados é a descrição e avaliação possibilitando as generalizações. E, por fim, a interpretação dos dados. Não existe procedimentos definidos para isso. Não existe, mas existem cuidados e recomendações quanto à questão da interpretação. Interpretar os dados conforme a visão do autor, interpretar os dados com base na teoria. Então, nesse momento de interpretação dos dados é que temos uma relação, é que se dá a relação entre os dados empíricos obtidos e a teoria, tá? Os cuidados que devem ser colocados nesse momento é em relação ao excesso de teorização nesse momento, como também o excesso de descrição dos dados empíricos, esquecendo de fazer essa correlação, tá? A pesquisa quantitativa nós temos como tipologia de análise, ou forma de análise estatística, que pode ser a univariada, a bivariada e a multivariada, que é objeto de estudo da disciplina estatística aplicada à administração. E a pesquisa qualitativa nós temos a análise de conteúdo e a análise de discurso. A análise de conteúdo busca compreender melhor um discurso, aprofundar suas características gramaticais, fonológicas, cognitivas, ideológicas e extrair os momentos mais importantes. E a análise de discurso tem como foco a linguagem utilizada nos textos escritos e falados. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, pegassem em primeiro lugar o livro que nós temos disponíveis, que vocês têm disponível para estudo, analisar, fazer a leitura desses dois capítulos, entrar em contato com a nossa equipe de profissionais que dão atendimento e orientação para vocês. E que qualquer dúvida vocês entrem em contato, né? Então, agora nós finalizamos com essa aula, nós finalizamos as gravações. Nós vamos iniciar, então, um contato mais próximo através dos fóruns que nós vamos ter durante essa disciplina. Serão três fóruns e mais um chat que estão sendo destinado para esclarecimento de dúvidas quanto a essas 6 unidades do programa que foram estabelecidos. E eu gostaria que vocês lembrassem sempre o caráter transversal dessa disciplina e da importância de conhecer os métodos e técnicas científicos de pesquisa para que vocês pudessem melhorar a compreensão da vida, não só dos textos e temas acadêmicos que estão relacionados, que vocês vão discutir durante o curso de administração, mas também compreender melhor o mundo que nos rodeia. Esse é o objetivo da teoria científica. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. Estou à disposição, não só durante nosso encontro, nesse momento de disciplina de metodologia da pesquisa, mas posterior, já que a disciplina tem esse caráter transversal. Agradeço bastante, que Deus acompanhe vocês. Muito obrigada.